tiveram que voltar atrás por conta da competição com as chinesas, que não era esperada, né, esse nível de competição, etc, etc. Ou porque o avanço do carro elétrico, especificamente, não ocorreu da forma como essas marcas planejavam. Enfim, a Toyota tomou um caminho mais cauteloso, como você falou. E, portanto, só agora eles estão lançando o seu primeiro carro elétrico no Brasil, que é um SUV médio, né, chamado BZ4X, e que foi lançado no Brasil aí por singelos R$420 mil. Toyota, os carros da Toyota nunca são baratos, né? A gente precisa dizer isso.
Sim. Esse é um carro interessante, porque eu, recentemente viajando, vi ele circulando nas ruas na Europa e eu pensei isso. Esse é um carro que está distante do nosso mercado, me parece, circulando para outros lugares, que a Toyota tinha dois mundos de carros. O mundo dos carros que ela vende por aqui e o mundo dos carros que ela vendia em outros mercados. Ainda acho que tem uma diferença muito grande, mas é legal ver que, pelo menos ainda num lote restrito, numa estratégia ainda, de novo, cautelosa, ela começou a trazer também alguns dos carros que a gente não costumava ver por aqui. Vamos ver como é que vai ser a jornada desse carro no nosso mercado.
Exato. O que você falou está correto, porque, na verdade, se você pegar o portfólio da Toyota no Brasil, ele está muito mais conectado com o Sudeste Asiático, Tailândia, Malásia, Indonésia, esses mercados, do que com a Europa, por exemplo. Ou o próprio Japão, ou os Estados Unidos.
Eu estava me referindo exatamente a isso, a Europa e Japão. São dois mundos, né?
São dois mundos completamente diferentes. A plataforma, claro, o Brasil tem o Corolla, tem o Corolla Cross, que são produtos oferecidos globalmente, mas a arquitetura desses carros no Brasil, as soluções mecânicas, mesmo assim, são muito diferentes do que tem lá fora. Eles são simplificados aqui para o Brasil. O Yaris Cross é um projeto que foi criado no Sudeste Asiático, na Tailândia. Enfim, então a sua percepção está correta. Mas a Toyota vem trazendo alguns produtos, né, como a nova geração do RAV4, que foi lançado também recentemente agora no Brasil, e as metas de venda para esse carro não são tão baixas. E o próprio BZ4X, embora o BZ4X seja um carro mais de nicho mesmo, eu diria que a Toyota vai tentar com ele a mesma coisa que eles fizeram com o Prius lá atrás. Usar esse carro como uma espécie de clínica da vida real para que os consumidores avaliem, para avaliar junto aos consumidores o comportamento com o carro elétrico. A Toyota faz muito isso e essa informação a gente já pode dar em primeira mão, que o André Paixão, nosso editor-chefe, que esteve no lançamento desse carro, ele apurou lá. O objetivo da Toyota é lançar mais carros elétricos no Brasil nos próximos anos.
Legal.
Inclusive carros desenvolvidos na China, com um pouco mais de volume. E muito provavelmente, uma percepção minha, uma percepção nossa, eles já estão mirando uma possível virada para produzir carros novas gerações lá para frente, daqui a alguns anos, carros elétricos no Brasil, né? Pegar essas novas gerações do Corolla e tudo mais e ter versões elétricas desses carros produzidas no Brasil. Então, para mim, o BZ4X, a relevância desse carro é mais nesse caminho do que o carro em si. Porque o carro em si é um carro que vai ter um volume pequeno de vendas. O lote, inclusive, de importação desse carro vai ser limitado. Então, ele é mais uma clínica da vida real mesmo.
Vamos ver como é que ele vai se sair. E rapidinho, para a gente fechar, teve mudança na produção do Corolla, né, Léo? Vai sair de uma fábrica, vai para outra. E essa outra, inclusive, também é uma fábrica que é bom a gente ficar de olho nela, porque ela dita um pouco dos rumos dos próximos modelos, das próximas tecnologias da Toyota no Brasil, né?
Exatamente. O Corolla foi produzido no Brasil desde 98 na fábrica de Indaiatuba, que foi uma fábrica que a Toyota inaugurou para produzir o Corolla. Né, vamos lembrar, a Toyota tinha uma fábrica em São Bernardo do Campo, onde ela fazia o Bandeirante. Criou essa fábrica de Indaiatuba para produzir o Corolla. Depois eles criaram uma fábrica em Sorocaba para produzir o Etios. E essa fábrica de Sorocaba, ela está sendo expandida. A Toyota tem um plano de investimento no Brasil de R$11 bilhões. Então eles estão dobrando essa fábrica de Sorocaba e eles vão incorporar lá a produção do Corolla. O Corolla Cross já é produzido lá. O Yaris Cross agora é produzido lá. E eles vão produzir também uma picape derivada do Corolla Cross lá a partir de 2027. Então eles vão ter esses quatro produtos sendo produzidos em Sorocaba. Eles já encerraram a operação de São Bernardo do Campo alguns anos atrás e agora vão encerrar também a operação de Indaiatuba, ou seja, eles vão concentrar tudo numa única fábrica maior, com uma capacidade produtiva maior, mas também um nível de eficiência ali, né, e uma otimização de custos também maior.
Muito bem, então...
E detalhe, esse último, né, Corolla produzido em Indaiatuba no final do mês de junho vai para o museu da Toyota. Ele não vai ser vendido para o consumidor. Eles fizeram uma homenagem para ele, uma cerimônia lá na fábrica. Eles estenderam um tapete vermelho, o carro passou, os funcionários filmaram, aplaudiram e tal. Esse carro vai para o museu da Toyota, lá na própria fábrica de Sorocaba, que eles têm um pequeno museu lá. E então ele não vai ser vendido para o consumidor.
Legal, fica aí como parte da história da Toyota aqui no nosso país, por causa dessa mudança de produção do Corolla, que não é só a mudança de produção, mas indica aí os rumos da marca no nosso país nos próximos anos.
E só para deixar claro, o Corolla não vai sair de linha. Isso. Ele deixou a fábrica de Indaiatuba e ele vai voltar a ser produzido em Sorocaba, já provavelmente como linha 2027, e vai continuar em linha normalmente no mercado brasileiro.
Só a certidão de nascimento dele que vai mudar de uma cidade para outra, mas a produção continua. Muito bem. Leonardo Félix, valeu por hoje, hein? Até a próxima.
Valeu, Gui. Obrigado a todos os nossos ouvintes e espectadores. Espero que tenham gostado e a gente se vê na próxima.
É isso. O CBN Auto Esporte fica por aqui. Você já sabe que pode assistir a essa conversa aqui em vídeo lá no YouTube da CBN ou no Spotify. Também tem a versão em podcast no site, no aplicativo da CBN, em todos os aplicativos de podcasts. E no rádio a gente volta todo domingo às 9h. Hoje a gente teve os trabalhos técnicos do Juliano Fonseca, da Isabel Gomes e do Bruno Carvalho, além da edição do Rafael Furugem e do Luiz Fernando Figliage. Obrigado pela sua companhia e até mais.
Leni Quirilos fala com Cássia Godoy e Carlos Alberto Sarenberg sobre as lições de comunicação e liderança da franquia de O Diabo Veste Prada.
Leni, hoje nós vamos trazer aqui a dúvida do nosso ouvinte Antônio de São Paulo. Isso. E o Antônio, ele foi assistir O Diabo Veste Prada 2. E ele ficou bem impactado. E aí ele te pergunta, Leni, me ajude a entender as lições do comunicação e liderança para um filme como esse?
E tem muitas, né? Nossa, aliás, esses dois filmes, gente, o número 1 e o número 2, eles mostram diferenças muito impactantes nesses processos. Claro que eu fui tentar rever o primeiro, né? Porque 20 anos de diferença, nem imaginava que era tanto. O primeiro filme foi... aconteceu em 2006 e agora 2026, 20 anos depois. Então vamos lá, no primeiro, Cássia Sardenberg, a gente via a Mary Streep maravilhosa no papel da Miranda, como editora-chefe de uma revista mega prestigiada de moda, a Runway, e aquela figura que mostrava pra gente de uma maneira muito clara o líder lá de trás, que é o famoso manda quem pode, obedece quem tem juízo. Numa liderança autocrática, caracterizada pela grosseria, pelo assédio, ela era a rainha da cocada preta. Tem uma cena daquele filme que ela chega para trabalhar e as pessoas ficam sabendo que ela está pegando o elevador, todo mundo sai correndo, tira o sapato que estava usando, coloca um sapato de salto alto, correm para pegar o café do jeito que ela gosta. Então, imaginem o nível de estresse, de tensão. E ela pedia coisas que não tinham muita lógica. Por exemplo, você deve lembrar, Cássia, o manuscrito do Harry Potter, para a filha, que queria ver antes de ser publicado. Nesse outro momento, a gente observa uma mudança muito grande, tanto no jornalismo como no modo, no mundo da moda, quero dizer. Então, assim, houve uma questão importante, internet bombando, trazendo modificações nesse processo. E na época, a Miranda tinha dado uma bola fora numa entrevista que ficou muito mal para a revista. A revista perdeu seguidores, foi cancelada, teve uma série de coisas aí. E é chamada, então, para salvar a pátria, a Andy, que era uma jornalista estagiária no primeiro, mega desrespeitada pela Miranda, que agora é um destaque na área de trabalho sobre crise, condução de momentos de crise, por aí vai. Bom, então, o que chama atenção e eu quero mostrar para o Antônio e para os nossos outros ouvintes? Primeiro, gente, uma ideia muito forte de humanização das relações. Uma coisa que me chamou muito a atenção, aparece uma cena da Miranda com a Andy e outras pessoas num convento em Milão, onde tem, Sardenberg, o quadro da Santa Ceia, e ela faz referência ao quadro dizendo que aquele é o único quadro do Leonardo da Vinci onde Jesus não está com a auréola. E ela fala assim, tá vendo? É, eles estão querendo humanizar a figura. E é isso na prática. Nesse segundo momento, a líder, ela, para dar conta do recado, ela já tem que se colocar de uma forma mais humana. Tem uma outra cena onde ela, desesperada pela situação, eu vou tomar cuidado aqui para a gente não dar spoiler, né? Ela aparece com lágrima no olho, chateada com algo que ia acontecer lá, uma mudança. Mostrando, mais uma vez, essa vulnerabilidade do líder moderno, que se coloca numa condição de mais proximidade com os liderados. E me chamou a atenção o fato da Andy, já uma mulher adulta consagrada, que não tinha mais a insegurança daquele tempo, se sentir extremamente motivada a colaborar espontaneamente com a Miranda.
Uhum.
Ela faz de tudo e a Andy consegue reverter uma situação que estava difícil e complicada para Miranda. Então, a dedicação, o empenho, ele vem muito dessa motivação de você perceber o líder como uma pessoa como você, humanizada, que respeita, que toma cuidado. Aliás, tem uma cena da nova secretária dela, que era o papel da Andy, atrás dela, que nem doida, tomando cuidado para ela não falar palavras.
Isso, ela fala toda hora, não pode.
Isso.
Exatamente, no politicamente correto, evitando aí a questão do assédio. E uma outra cena que me chamou a atenção para essa evolução foi quando a Andy fala com a Miranda sobre o reconhecimento do valor, do papel, daquele braço direito e esquerdo dela, que é o Engel, né? E aí ela vai e fala assim, puxa, Engel, você... nossa, você sabe que você é muito importante para mim? Ou seja, ela demonstra o reconhecimento pelo valor e pela importância dele. Nós sabemos, gente, a ciência mostra isso muito claramente, que o maior preditor, o melhor mobilizador de motivação entre os funcionários é o reconhecimento. O reconhecimento vale muito mais do que você dar um bilhete para a pessoa viajar, você dar uma remuneração. Essas coisas materiais, elas, óbvio que são legais, a pessoa gosta, mas a motivação não se sustenta há muito tempo. O que mais motiva, o que mais faz com que o funcionário queira trabalhar com boa vontade é o reconhecimento, e especialmente o reconhecimento público, na frente dos outros. Agora, olhando essa cena, minha sobrinha estava comigo. Ela é psicóloga, trabalha com pessoal de RH, em banco, com treinamento. E ela falou assim, Madra, mas também tem uma coisa aqui. Ela me chamou a atenção. Ela não reconheceu, mas o Engel foi muito passivo. Ele nunca demonstrou. Ele nunca foi proativo em busca de mostrar o que ele precisava.
Ele gostaria, por exemplo, de fazer algumas aberturas dos eventos, nunca manifestou isso para ela.
Exatamente.
E a Andy percebeu, perguntou para ele se ele queria e foi comunicar isso para Miranda, né?
Exatamente. E ele se saiu bem, não é, Cássia? Quando ele teve o papel de fazer, ele entregou muito bem, resolveu o problema dela, porque ela precisava sair para resolver algumas coisas, não é? E foi importante. Então, a gente está chamando atenção aqui para o papel do líder, mas também temos que considerar que o liderado tem que assumir um papel proativo.
Certo.
Tá? Resumindo, gente, o fim da liderança tóxica não rola mais, não funciona mais. A importância da comunicação aberta e transparente. A necessidade de proação, de posicionamento estratégico do liderado. O relacionamento trazendo negócios e vínculos. Tem a solução no final da história, né? De uma perrenga que aconteceu por conta do bom relacionamento e do vínculo que elas estabeleceram com uma pessoa bem marcante. E a ideia da maior proximidade, de menos hierarquia, dos ambientes mais próximos, com mais acessibilidade. Muitas lições para a gente refletir.
Tá certo. Leni Quirilos, muitíssimo obrigado, Leni. Agora, poderiam os chefes fazer o reconhecimento E dá
e
a
também
viagem.
Dá, né, a viagem junto. Aí é o melhor dos mundos, né, Sardenberg?
Boa, gostei, quem Carlos sabe? Alberto. As coisas não são excludentes, gostei.
Gostei também, ótimo, tá, maravilha. Obrigada, gente. Ótimo restinho de semana aí pra vocês, pra todos.
Até mais.
Até mais.
CBN Madrugada. O assunto é dinheiro. De segunda a sexta, o economista Luiz Gustavo Medina esclarece dúvidas dos ouvintes relacionadas às finanças. Como organizar o próprio orçamento? De que forma lidar com os gastos e as dívidas? Quais as melhores opções de investimentos? Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN. E nas principais plataformas de podcasts. Os bastidores da política, da economia e do mundo dos negócios. Informações exclusivas e de credibilidade sobre cultura e esporte. Plantão Lauro Jardim. Às segundas, quartas e sextas, o jornalista de O Globo repercute as principais apurações e furos de reportagem. Sempre dentro do Jornal da CBN. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Milton Jung e Cássia Godoy ouvem o professor Mário Sérgio Cortella sobre a beleza da Copa do Mundo.
Cortella, nós temos aí acompanhado os jogos da Copa do Mundo. Ontem foi uma rodada em que os craques, as grandes seleções e nações apareceram com destaque. No entanto, também esta Copa do Mundo serve para levar para o mundo, para todos nós, histórias de pequenas nações, como de repente Curaçao, que apesar de tomar 7 gols da Alemanha, faz 1 e comemora e o seu povo fica feliz com o fato histórico. Ou então, claro, o que mais chamou a atenção, quando Cabo Verde consegue um empate também histórico contra a Espanha e vem toda aquela cultura do país para ser contada. Como é bonito entender que o esporte também pode ser esse canal de comunicação entre as pessoas.
E é didático, é explicativo, não é só entretenimento, né, Milton e Cássia? É algo que esclarece. Eu vejo meus netos e netas colecionando figurinhas, por exemplo, decorando bandeiras, querendo saber onde é, onde fica tal lugar, apesar de toda a magnitude que a Copa carrega em termos de número, o fato de ter hoje essa exposição maior de nações, povos, culturas que a gente não conhecia, até identificarem que alguns lugares se falam um idioma como o nosso, como é o caso de Cabo Verde, coisas que levam onde é Curaçao, né, o que que se faz, etc. Tudo isso é de uma beleza que talvez os organizadores na origem não necessariamente pensassem, né?
Sem dúvida, professor. E é um momento de a gente ter mais países fazendo uma festa bonita e conseguindo aparecer. Aliás, foi um dos objetivos dessa Copa de incluir mais países nessa festa. E mesmo que as pessoas, num primeiro momento, pareçam desanimadas, especialmente com a seleção brasileira, é batata. Começa a Copa, já muda tudo, né?
É bom porque a gente começa a torcer pra gente que a gente imaginava que não faria, né? Se a gente imaginar a beleza que é a seleção da Espanha, como o Milton lembrou, o tropeço, entre aspas, né? Que não é tal entre aspas, não. E aí a gente começa a torcer por um goleiro, levá-lo para lá, olhar o atacante, ver o povo comemorando. Isso tudo vai além, além até do nosso civismo interno, que precisa se recuperar essa semana para não ficar anêmico.
A gente vê até brasileiros torcendo pelos argentinos, professor.
Ué, eu mesmo, né, gosto do belo futebol, campeões do mundo da outra Copa, e eu estava firme ali imaginando que deveria ver Messi jogar, fazer 3 gols daquele jeito, é fazer o que eu fiz, que foi levantar e bater palma. Bater palma, isso vale demais. Agora bate para curar sal também.
Estávamos na mesma torcida ontem à noite por Messi, porque realmente quando a excelência se faz presente, é muito bom, né, de ver que isso esteja acontecendo também.
Ah, tem que exaltar a beleza, a capacidade e a alegria.
CBN Madrugada. Política, economia, esportes e uma seleção de comentaristas de primeira. Jornal da CBN. As notícias que podem mudar o seu dia. Todas as manhãs, ao vivo, na CBN. Apresentação, Milton Jung e Cássia Godoy. Os bastidores do Palácio do Planalto, as discussões no Congresso Nacional, as decisões do Supremo Tribunal Federal. Momento da Política. De segunda a sexta, o jornalista Merval Pereira faz uma análise dos fatos mais relevantes do noticiário político, jurídico e econômico. Sempre dentro do CBN Brasil. Também disponível no site e no aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcast. CBN Madrugada.
Tarso Veloso fala sobre as versões pagas do Instagram e WhatsApp.
É, minha gente, já faz 22 anos desde que o Orkut surgiu por aqui. Quem se lembra? As costas até doem, só de pensar. Eu estava no ensino médio. Depois vieram outras plataformas bem populares e sempre de graça. O acordo aqui é meio que o seguinte, beleza, você pode rastrear tudo que eu faço na sua rede, pode saber os meus hábitos, os meus comportamentos, saber quem são os meus amigos, com quem eu troco mensagens, para exibir publicidade. Só que em troca disso, eu não pago nada para acessar. Tem sido assim. Só que aos poucos, a coisa está mudando. Nessa quinta-feira, a Meta anunciou o Instagram Plus. Como esse nome já sugere, ele traz funções a mais para quem topa pagar. Eu destaco a maior prioridade de exibição dos stories para os seus seguidores. Além disso, o assinante também conta com o dobro de tempo para esse material expirar. Aquelas fotos e vídeos, elas desaparecem depois de 48 horas e não as 24 que são o tradicional. Tem super like, tem modo anônimo e tem até uma opção para criar listas específicas para exibição de conteúdo só para as pessoas que estiverem ali, mais ou menos como o Amigos Próximos, só que com o que você inventar na sua cabeça. O preço, R$10 por mês. Tá, não é caro. Eu imagino que isso vai ser um prato cheio para os influenciadores, porque qualquer coisa que ajude a aumentar a visibilidade, eles estão topando o negócio. Agora, esse não é o único serviço pago da Meta. Eles também estão testando em vários países, inclusive por aqui, o WhatsApp Plus. Dentre os benefícios, eu queria destacar a possibilidade de fixar mais conversas na tela inicial do seu aplicativo. Não fica só aquelas três, não. Você pode colocar mais, o que eu particularmente considerei bastante interessante. Tem figurinhas exclusivas também. Dá para escolher outro ícone personalizado para o WhatsApp, entre outras possibilidades. Preço aqui, R$7, ao menos por enquanto. Eles estão rodando um teste, ainda não é oficial, mas isso é o que temos notícias. Então, 10 de um, 7 do outro, dá R$17, conta fácil até aqui. Só que a Meta já comercializa há 2 anos o selo de verificado e cada plataforma cobra a parte. Essa assinatura também dá direito a um suporte prioritário caso dê algum BO, algum problema com o seu perfil, até porque o saque da Meta é muito ruim. É praticamente inútil. Então, para quem trabalha com internet, acaba sendo essencial ter essa assinatura. Aí temos 17, somamos mais R$ 55 desse selo de verificado, R$ 72 por mês. Aí a conta já começa a ficar um pouco mais salgada, né? Leve em consideração também que os produtos digitais, eles são craques de fazer isso, criar novas funções, começam a cobrar por elas. Então, na prática, quem tem a experiência gratuita do WhatsApp, do Instagram, do Facebook, vai continuar com ela do mesmo jeito, não vai mudar. Só que essas novas funções, elas podem começar a fazer diferença. Primeiro para quem trabalha com internet e depois, conforme essas assinaturas vão se popularizando, chega um momento que os consumidores, os usuários que estão nas versões gratuitas dessas plataformas começam a pensar, poxa, mas fulano tem e eu não tenho. E isso acaba sendo um atrativo para eles. Eles não pioram o aplicativo, não pioram a ferramenta, mas também não fazem com que elas avancem diante dessas novas tecnologias que são inventadas. Inclusive, já é assim no Telegram. Quem usa o aplicativo de comunicação já sabe, lá tem stickers reservados somente para os usuários pagantes, isso há vários anos, e parece que a moda pegou, tanto que agora a Meta está explorando essas novas possibilidades. Não custa lembrar, o conglomerado de Mark Zuckerberg, ele é amplamente dependente de publicidade, é a principal receita deles. Fica ali, 9 de cada 10 dólares, mais ou menos, são de publicidade. Então, qualquer outra fonte de receita que eles puderem inventar, tanto melhor. Lógico, isso vai acabar pesando no bolso do usuário que topar pagar por esses valores. Aí eu te pergunto, você se interessaria por essas redes sociais com funções plus? Tássio Veloso, para a CBN.
A partir de agora, você acompanha o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias reais incríveis a cada episódio, a partir de depoimentos dos protagonistas. Neste episódio, você vai ouvir a história do reencontro de trigêmeos separados após o nascimento. Acompanhe.
Hoje você vai ouvir a história de três gêmeos idênticos, entregues para adoção, ainda bebês, para famílias diferentes, e que cresceram sem saber que tinham irmãos biológicos. Aliás, nem os pais adotivos sabiam. E como esses gêmeos, já adultos, acabaram se encontrando totalmente por acaso? Parece uma história com final feliz, mas ela é muito mais complexa e sombria, porque os gêmeos foram separados como parte de um experimento psicológico.
Que história!
A história começa em 1980, quando Robert Bobby Sheffron, de 19 anos, chega ao primeiro dia de aulas na faculdade, o Sullivan Community College, no estado americano de Nova York. O próprio Bobby conta como foi em entrevista ao programa Outlook da BBC.
When I arrived at college, everybody was saying hi to me. Hi, Eddie, welcome back, Eddie.
Quando cheguei na faculdade, todo mundo estava me cumprimentando. Oi, Ed. Bem-vindo de volta, Ed. Ed, o que você está fazendo aqui? Você voltou? E foram muitas pessoas. E foi tipo um após o outro. E eu respondia, não sou o Ed. E as pessoas olhavam como se eu fosse o Ed, mas estivesse brincando ou estava louco. Foi tudo muito estranho.
Ed Gallant havia estudado no Sullivan Community College no ano anterior, mas tinha desistido do curso. E de repente, na mesma faculdade, aparece Bob, que era a cara dele. E ali, Bob acabou conhecendo um amigo próximo de Ed, Michael Domnitz.
Eu estive na faculdade no ano anterior com Ed, e sabia que ele não voltaria. Assim que esse cara se virou para mim e eu olhei na cara dele, comecei a tremer. Ele tinha o mesmo sorriso, o mesmo cabelo, as expressões. Era seu sósia. A primeira coisa que saiu da minha boca foi, você é adotado? E ele disse que sim. Aí eu perguntei, teu aniversário é em 12 de julho? E ele respondeu que sim, 12 de julho de 1961. Meu Deus, eu disse, você não vai acreditar. Você tem um irmão gêmeo.
Oh my God, so you're not going to believe this. I said, you have a twin brother.
And we went and called him. There were no cell phones back then.
Então ligamos pro Ed. Não havia telefones celulares naquela época. Nos amontoamos numa cabine telefônica e liguei para ele. E tivemos uma conversa muito calma e surreal. Oi, Ed. Todo mundo tá me dizendo que eu pareço com você. E ele respondeu que também tinha recebido ligações de pessoas dizendo o mesmo. E planejamos nos encontrar dentro de uma semana. Mas depois de algumas horas, o Michael disse, vamos ver ele agora. Entramos no carro e fomos encontrá-lo. E eu encontrei a mim mesmo. Foi como se tivesse sido apresentado à minha pessoa. Foi ótimo. Foi esquisito, fantástico e estranho. Tudo ao mesmo tempo.
E de fato, qualquer pessoa que for ver fotos desse encontro vai notar o quanto eles são idênticos. Têm o mesmo sorriso, o mesmo penteado, cachos escuros soltos, ambos vestindo uma camiseta branca. Eles sabiam que tinham que ser gêmeos.
We just started asking each other all kinds of questions.
Começamos a fazer todos os tipos de perguntas um ao outro. As perguntas mais estúpidas e tolas que você pode imaginar. Tipo, você fica com lábios muito ruins todo inverno? E a resposta era sim, sempre, todo ano. E quase tudo sobre nós, até esses pequenos detalhes, era o mesmo. Foi muito louco. Ninguém pensou em por que a gente esteve separado por todo esse tempo. Tudo era alegria. Estávamos vivendo uma aventura.
Logo, a história desse alegre encontro de gêmeos que nem sabiam da existência um do outro chegou aos jornais de Nova York e chamou a atenção de outro jovem de 19 anos, chamado David Kelman, que tinha a mesma data de aniversário.
Someone showed me the newspaper headlined Identical Twins.
Alguém me mostrou um artigo de um jornal intitulado Gêmeos Idênticos Reunidos Depois de Mais de 19 Anos. A foto estava um pouco granulada. Havia uma semelhança, mas me parecia muito exagerada. E eu meio que descartei a coisa toda. Mas no mesmo dia, um pouco mais tarde, encontrei um amigo que tinha outro jornal, o New York Post, que tinha uma foto bem mais clara. Esse amigo me conhecia muito bem e ele imediatamente disse que eles eram a minha cara. Não havia como descartar isso. Quando cheguei em casa, minha mãe estava esperando por mim. Ela tinha outro jornal nas mãos. Ele não tinha foto, mas o artigo mencionava a agência de adoção, o hospital e o aniversário dos dois, que eram iguais aos meus. E sabíamos que era isso, que eu era um terceiro gêmeo. A primeira coisa que fizemos foi ligar para o serviço de informações de números de telefone. Não consegui achar o número de Bob, mas achei o de Eddie. Liguei, falei com a mãe dele. Ele não estava em casa e ela perguntou, quem é você? E parecia um pouco irritada. Acho que naquele momento ela estava sendo inundada por telefonemas da imprensa. Aí eu expliquei para ela que vi as fotos nos jornais que eles eram iguais a mim. Acho que eu sou o terceiro, eu disse. E eu me lembro dela deixando cair o telefone.
I met Eddie that night. My family and I went out to his home.
Conheci o Eddie na mesma noite. Minha família e eu fomos até a casa dele, que ficava cerca de meia hora da minha. E as famílias se conheceram. Bob estava a mais de 150 quilômetros de distância na faculdade, mas poucos minutos depois de nos conhecermos, Ed estava com Bob no telefone. Mas ele não me deixava falar com ele. Ele não parava de dizer, sim, é tudo a mesma coisa, é tudo igualzinho. Que tínhamos o mesmo gosto musical, o mesmo gosto em roupas e comida, no que estávamos fazendo, na aparência, na maneira como andávamos, na maneira como conversávamos, em tudo, tudo, tudo. Quando finalmente conversei com Bob pelo telefone, foi uma conversa bem curta, porque o Ed já havia contado tudo a ele.
E no fim de semana, pela primeira vez, os três irmãos se encontraram num clima de alto astral.
It's as if you knew someone your whole life. There was trust.
Era como se a gente se conhecesse a vida toda. Havia uma confiança ali que não precisava ser construída.
We were just like puppies. Absolutely acted like
a gente parecia um bando de filhotes de cachorro brincando juntos. A gente rolava pelo chão. Foram momentos de pura alegria e felicidade.
As soon as we met, we were companions, we were playmates. It was a completely different situation.
Imediatamente ficamos melhores amigos, irmãos e companheiros de brincadeira. Decidimos nos transferir para a mesma faculdade, nos mudar para um apartamento juntos e até trabalhar juntos. Fizemos um monte de coisas juntos.
We just did a lot of stuff together.
A primeira reação dos pais de Bob, David e Eddie foi de compartilhar do entusiasmo dos filhos. Mas depois, eles foram tomar satisfações com a agência de adoção. Queriam saber por que não tinham sido avisados de que seu bebê tinha dois irmãos gêmeos. E a razão dada para a separação foi de que teria sido muito mais difícil conseguir achar uma família disposta a adotar os três irmãos. Na época da adoção, todos os três casais já haviam adotado uma criança, uma filha em cada caso. Eles estavam aguardando pela chance de adotar mais um bebê, e quando ela apareceu, ela veio presa a algumas condições.
Você tem que passar por um monte de escrutínios para adotar uma criança. Geralmente, não é fácil. Aliás, tomar a decisão de adotar uma criança já não é uma coisa fácil. E eles tinham passado por tudo isso para adotar a primeira criança. E então, cerca de 2 anos e meio depois, eles foram abordados novamente pela agência de adoção com a pergunta: vocês gostariam de ter um outro filho? E a resposta foi: com certeza. Mas aí a agência disse: olha, tem essa condição. Esse bebê já está sendo acompanhado em um estudo rotineiro de desenvolvimento de crianças adotadas. O bebê precisa ser acompanhado e observado.
O que os pais, porém, não sabiam é que esse estudo estava longe de ser apenas um estudo rotineiro de desenvolvimento infantil. Pesquisadores visitavam as crianças em casa para conduzir uma série de testes.
Todos nós nos lembramos de ter sido filmados fazendo uma série de testes com objetos, letras ou números, ou recitando frases de trás para frente. Aí recebíamos elogios e éramos filmados fazendo coisas que queríamos fazer, seja andar de bicicleta, de patins, ou o que quer que fosse. Depois, de novo, nos colocavam para resolver quebra-cabeças, testes e responder perguntas sobre vários assuntos.
E foi assim, com visitas periódicas a cada ano, às vezes até mensais, até os meninos fazerem 10 anos de idade. Mas agora, aos 19 anos, eles não estavam nem aí para sua separação ou os testes que fizeram na infância. Estavam mais é querendo celebrar o seu reencontro. E o mundo celebrou junto com eles. David, Bob e Eddie eram agora, afinal, celebridades.
You all smoke the same brand of cigarettes?
Yes, yes, sir.
You were all wrestlers at one time?
Yes, sir.
You all feel like...
Eles foram morar juntos e abriram um restaurante chamado Triplets, Trigêmeos, para capitalizar o enorme interesse por eles. Tudo estava indo muito bem, e eles continuavam aparecendo em programas de TV.
Acho que depois de se conhecerem melhor, vocês vão descobrir que, de certa forma, vocês são um pouco diferentes e que existem três pessoas aqui. E um é desse jeito e o outro é daquele jeito. Vocês já descobriram essas diferenças?
Um homem disse que somos três variações da mesma música. E eu realmente acho que não consigo explicar isso melhor do que desse jeito.
Mas de fato, foi trabalhando juntos que as diferenças entre eles começaram a vir à tona. Eles começaram a se desentender e Bob subitamente deixou o negócio de restaurantes para desgosto dos outros dois. As relações ficaram tensas e Eddie, que vinha lutando contra uma doença mental, entrou em uma profunda fase de depressão e em 1995 se suicidou. Depois disso, Bob e David passaram a tentar consertar sua relação aos trancos e barrancos. Eles começaram a pensar novamente sobre o que havia acontecido com eles quando bebês, e justamente nessa época foram abordados por um jornalista chamado Lawrence Wright, que estava fazendo uma pesquisa sobre estudos com gêmeos e fez uma descoberta chocante.
Came across this obscure scientific article. It referenced this
Eu encontrei esse obscuro artigo científico que fazia uma referência a esse estudo secreto, no qual gêmeos idênticos haviam sido separados. Eu fiquei chocado e intrigado. Eles estavam separando os bebês logo após o nascimento, como parte de um experimento científico.
Ele descobriu que Bob, David e Eddie haviam sido separados para que pudessem ser estudados. Eram bebês idênticos, colocados em famílias de diferentes classes e rendas, como forma de pesquisar o peso da genética e do meio ambiente na forma como cada um se desenvolvia. Em outras palavras, a pesquisa buscava responder uma pergunta bastante comum na ciência. Os seres humanos são moldados pelo ambiente em que vivem ou é o DNA que determina quem são e quem serão? O estudo foi dirigido por um psicanalista de origem austríaca chamado Peter Neubauer. Ele e sua equipe monitoraram os jovens ao longo dos anos, sem nunca revelar às famílias os motivos reais da investigação.
A gente sabia que fomos tratados como ratos de laboratório. Mas agora ficamos sabendo o nome das pessoas que fizeram isso.
Só posso dizer, como você se sentiria se descobrisse que alguém deliberadamente acabou de tomar uma decisão sobre sua vida para poder coletar dados sobre isso? E não só nós, mas havia outras pessoas envolvidas no estudo.
E para David e Bob, também começaram a fazer sentido algumas das memórias da infância e de coisas que seus pais lhes contaram sobre o comportamento deles quando eram pequenos.
Todos nós tivemos problemas na mesma época quando éramos bebês. Batíamos nossas cabeças contra o berço, tínhamos um comportamento agressivo para uma criança. E quando nossas mães se reuniram pela primeira vez e começaram a falar sobre como nós éramos quando bebês e crianças, elas viram que tínhamos esse mesmo comportamento. E nossos pais tinham consultado pediatras para tentar saber por que tínhamos esse tipo de comportamento. Isso sem saber que éramos gêmeos separados e que poderiam estar sofrendo de ansiedade de separação.
É difícil saber quantas crianças estiveram envolvidas nesse estudo, mas nos anos desde que os trigêmeos se reuniram pela primeira vez, pelo menos 4 pares de gêmeos idênticos descobriram que fizeram parte dele, todos adotados pela mesma agência de Nova York que já não existia mais. O Dr. Neubauer já morreu. Quanto aos dados coletados sobre as crianças, eles nunca foram publicados e todos os documentos relacionados ao estudo estão trancados na Universidade de Yale e selados para serem abertos só no ano de 2065. Para os irmãos, seria um consolo saber se esse estudo produziu algum tipo de conhecimento científico.
Acho que seria bom se eles chegassem a algumas conclusões que fossem úteis para que tudo isso não tivesse sido em vão. Se o estudo chegasse a alguma conclusão que fosse uma informação nova para ajudar as pessoas a serem melhores pais, que ajudassem crianças que precisam de ajuda adicional a obter essa ajuda. Gostaríamos de ver algo positivo sair disso.
We'd like to see something positive come out of it.
E o que eles pensam a partir da experiência que tiveram, do debate sobre o que pesa mais no desenvolvimento, é o DNA ou é o meio ambiente?
I think they're equally important.
Acho que eles são igualmente importantes.
Acho que existe uma tendência natural de fazermos determinada coisa ou agir de determinada maneira. Mas você pode ser impedido de fazer isso ou guiado a uma direção diferente por meio da criação ou do meio ambiente em que vive.
Esses foram Bobby Sheffron e David Kelman. Em 2019, foi lançado um documentário contando a extraordinária história deles, chamado Three Identical Strangers, Três Estranhos Idênticos, dirigido por Tim Wardle. Eu sou Thomas Papon e você ouviu um episódio do podcast
Que História?
Da BBC News Brasil.
Esse é o Que História, podcast criado pela BBC News Brasil, o serviço em português da BBC, com histórias diversas de diferentes épocas e lugares, tendo em comum apenas o fato de serem surpreendentes e extraordinárias. A série completa já está disponível no site bbcbrasil.com/podcasts.
CBN Madrugada. As armadilhas da nossa língua, com o professor Pasquale. As polêmicas do produtor musical João Marcelo Boscoli. E as dicas e séries com Patrícia Kogut. Estúdio CBN. De segunda a sexta, informação e descontração para a sua tarde. Apresentação: Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade. Dan Stubach, José Godoy e Luiz Gustavo Medina comentam com leveza e muita descontração os destaques do noticiário. De segunda a sexta, dentro do Jornal da CBN, o trio conversa com Milton Jung e Cássia Godoy no quadro Hora de Expediente. Às sextas, depois do ponto final, os três comandam o fim de expediente. A cada programa, um convidado especial. Também disponível no site e aplicativo da CBN e nas principais plataformas de podcasts. CBN Madrugada.
Michel Alconforado comenta sobre o ufanismo pragmático da Copa do Mundo. Entenda com Tatiana Vasconcelos e Fernando Andrade.
Vocês estão animados ou desanimados?
Animados. Para a gente ficar animado, precisa de tão pouco, Michel. Tão pouco.
Olha que maravilha. Acabou de sair uma pesquisa feita pela Ipsos, que é um instituto, né, global, que faz pesquisas mundo afora. E eles estavam interessados em entender como é que os brasileiros estavam se relacionando com o tema da Copa agora, em 2026. E aí o dado é interessante, que eu acho que reflete um pouco a forma como nós, eu, você e Tati, e todo mundo que está ouvindo a gente, tem se relacionado com esse assunto. Primeiro, eles mostram que 46% dos brasileiros estão chegando à Copa agora um pouquinho desanimados com o torneio. Sabe aquela bandeira que tu ficou com preguiça de tirar de dentro do armário, aquela camisa que estava meio suja da última Copa quando você guardou com raiva no armário, nem se preocupou em lavar? Aquele negócio todo que a gente tinha guardado e está com preguiça de colocar na rua de novo? É mais ou menos assim que 46% dos brasileiros estão se sentindo agora, desanimados. E só 18% estão acreditando piamente que, apesar dos pesares, apesar de todas as análises, apesar de todas as perspectivas bastante preocupantes em relação ao futuro da seleção, vai dar bom e a gente, no final dessa Copa, vai levar mais uma taça para casa. E aí o dado que mais chama atenção nesse relatório foi que um em cada quatro brasileiros se sentem conectados à seleção. Só um em cada quatro, ou seja, 25% da população brasileira está achando que vale a pena a gente parar tudo que está fazendo para se conectar com o jogo e com a Copa e com a seleção da forma como a gente fazia no passado. Esse dado é interessante, que os analistas vão chamar a atenção para um novo fenômeno que tem pautado a relação dos brasileiros com a seleção e com os jogos da Copa do Mundo, que é o que eles estão chamando de um ufanismo pragmático. Ufanismo é aquele sentimento que a gente sente em relação à nação, em momentos onde você tem orgulho, mas orgulho demais, de fazer parte de um determinado grupo. E, em geral, na história da sociedade brasileira, a gente devotava esse momento para 4 em 4 anos, quando você tinha os Jogos da Copa do Mundo, que todo mundo tinha muito orgulho de dizer que era brasileiro. Agora, esse ufanismo está um pouco diferente. Ele precisa ser bom para você. Não é mais aquele sentimento doido, cego, onde a gente estava pelo Brasil na Copa do Mundo, independente de qualquer coisa. Precisa estar pelo Brasil, desde que seja bom para você. Então, por exemplo, hoje, jogo 7 da noite não é tão bom assim, tá? Porque o trabalho deve ter liberado às 5, é mais ou menos a hora que boa parte dos brasileiros aí que tem uma rotina mais estruturada de trabalho está saindo do trabalho. Não muda muito. Agora, bom é jogo às 2 da tarde. Aí você fica muito doido pelo Brasil. Porque você tem a chance de, nessa hora, ser liberado. Aí você fala, Brasil, tô contigo. Nesse caso de hoje, menos ufanista do que a gente, estão todos esses estados do Nordeste que já têm feriado. Então, a pessoa que está nesse dia pensando, ah, já era feriado, não mudou nada na minha vida, para que eu vou me preocupar em sair da minha festa junina para assistir jogo da Copa do Mundo? Então, essas pessoas estão menos ufanistas. Ah, me deu a possibilidade de sair com os meus amigos e me conectar com eles numa quinta-feira à tarde, que era um dia que eu ia ter que estar sentado no escritório. Aí você vira brazuca pra caramba de novo. Então, essa ideia de uma Copa do Mundo que me sirva é o que está revelando esse jeito novo dos brasileiros se conectarem com o assunto e com esse tema. O que é muito interessante porque é novo. E é novo, sobretudo, porque isso dá novas formas, dá em novas formas da gente pensar a nossa relação com a própria ideia de nação. Nação é um conceito que a gente repete pra caramba, a gente é nacionalista, o Brasil precisa ser mais nacionalista, a gente faz parte da nação brasileira, ou o teu time, né? Você olha, ah, eu sou da nação corintiana, da nação palmeirense, ou por aí vai. Nação é um conceito que a gente, quando para olhar, fala, caramba, o que faz uma nação? E nação nada mais é do que um grupo de pessoas que acreditam, porque tem mais ou menos a mesma história, fazem parte de uma mesma comunidade. E, vez ou outra, essa nação precisa estar pautada num conjunto de símbolos que a gente se reconhece. Pode ser a camisa da seleção, pode ser a bandeira do Brasil, pode ser o hino da seleção, o hino do Brasil, ou pode ser uma música da seleção brasileira que faz parte da nossa história, que a gente, quando ouve aquilo, automaticamente se conecta com os outros. Só que esses símbolos precisam ser atualizados para continuar funcionando com a gente do jeito que eles funcionavam no passado. E um dos dramas que a gente tem vivido agora é que tudo aquilo que funcionava pra caramba agora não tem dado jeito de funcionar do mesmo jeito. Então, a camisa da seleção nos últimos anos entrou dentro da disputa política e não tem mais o mesmo significado para todo mundo. Os jogadores de futebol, a partir do processo intenso de profissionalização, não tem mais aquele senso, assim, de que você está fazendo aquilo por garra. A ideia de que dinheiro vale muito mais a pena do que defender o país tem bagunçado a nossa relação com o esporte de uma maneira geral. Não à toa a gente até tem agora jogador home office, né? Como a gente ouviu aí essas semanas. E, sobretudo, um outro debate interessantíssimo que eu acho que marca essa Copa, que é a invasão das bets e dessas maquininhas de apostas dentro de um campo que era o campo da emoção única e exclusivamente, né? A gente gostava do Brasil e estava pelo Brasil por si só. E aí as marcas que entravam dentro desse território faziam com jeitinho, era meio que para impulsionar o trabalho da seleção. Então, uma marca que apoiava a seleção estava ali patrocinando para a seleção brasileira brilhar, ter o melhor médico, o melhor estádio, o melhor treinamento possível. Quando a gente traz esses outros players, desse jeito novo que a gente está fazendo, a gente perde mais tempo hoje na rede social discutindo o papel dessas novas plataformas do que discutindo a nossa relação com o Brasil. Então, nesse momento, tá todo mundo brasileiro pela beirada, assim, sabe? Com muito medo de defender a seleção, porque não sabe a nova história que vai aparecer. Com muito medo de defender o jogador, porque os jogadores mudam e atualizam suas narrativas com uma velocidade maior do que a gente é capaz de entender. Com muito medo de defender as cores da seleção, da bandeira do Brasil ou da camisa da seleção, a partir da tua posição política, isso pode ser um problema. Então, está tudo em dúvida. Está mais todo mundo preocupado se vai dar para sair cedo do trabalho ou ter um refresco no meio da semana do que se o Brasil vai virar ou não vai virar essa Copa e vai trazer essa taça para casa.
Você acha que isso muda de acordo com o trajeto da seleção? Porque se a gente passa de umas oitavas de final, quartas de final...
Embala,
e aí, né? Você fala, pô, alguma Contagia. Coisa pode acontecer, né? O que você acha?
Olha, a gente tá meio traumatizado de oitavas e quartas, né? As últimas Copas mostraram pra gente que elas não significam tanto. Eu acredito que aumenta, sim, Fernando. Não tem a menor dúvida, porque obviamente aí o Psicologia das Massas é capaz de explicar isso melhor do que eu. Porque a gente vai sendo tomado por um sentimento social, onde o assunto vai dominando as pautas de forma tão clara que, obviamente, esses assuntos paralelos vão ficando pro lado, ou de lado. E você vai se conectando com aquilo que é o core do que é ser brasileiro, com uma... querendo ou não, né? Você vai sendo levado a... Então, obviamente, mas eu diria que precisa mais do que oitavas ou do que quartas de finais. Acho que a gente só vai esquentar mesmo
na semi.
Se chegar na semi.
Tá bom, eu gostei, acho que é o limite mesmo, eu também concordo.
E essa impressão que eu tô tendo, pelo menos, de que a camisa amarela da seleção brasileira de volta pertence a todos os brasileiros, é só uma impressão ou é só porque é época de Copa, Michel?
Eu acho que a Copa é, para os antropólogos, a gente diz que é um fato social total. Se tem um conceitozinho aqui, só para parecer mais inteligente do que eu sou, mas nada mais é do que a Copa é um tubo de ensaio, assim.
Certo.
Tudo que ao longo de 4 anos a gente demora um tempinho para entender, nesse momento da Copa, você olha no tubo de ensaio e você consegue ver coisas que estariam espaçadas, assim, que a gente demoraria a perceber. O que eu digo é que a gente, nesse mês de jogos da Copa do Mundo, a gente pensa, fala sobre o Brasil e discute o que é o Brasil e pensa do que é o Brasil com uma forma e com uma força que a gente não faria no passado. É, em outros momentos, né, que não são de Copa do Mundo, não são momentos de eleição para presidente da República, coisa do tipo. Então, acho que nós brasileiros estamos nos relacionando com a ideia de nação de um outro modo. Mas o que eu acho super interessante agora é que, olhando para outros campos da vida social do Brasil, a gente está ufanista beça, né? A gente não pode deixar de lembrar aqui das duas campanhas de Oscar, né? Tanto do Ainda Estou Aqui quanto do filme do Kleber Mendonça, quando todo mundo, tendo assistido ou não, vestiu a camisa do Brasil e disse: olha, ai de vocês que falem que esse filme não é tão bom como eu estou achando que é bom, mesmo não tendo assistido. Talvez, eu acho que a nação brasileira está deslocando a nossa relação de ufanismo para outros campos que não seja só o esporte. O que é normal, é do processo histórico. Os brasileiros não ficaram apaixonados por futebol desde sempre. Essa é uma construção que se dá, sobretudo, na segunda metade do século XX e que está diretamente conectada à forma como nós vamos inventando o que é a identidade nacional. Né? A relação dos brasileiros com alguns elementos importantes para a cultura nacional, como o samba, como o futebol, é fruto de uma série de governos ou um momento histórico da nação que estava preocupado em entender o que a gente tinha de diferente dos outros. E aí houve um investimento, tanto do Estado, quanto dos governantes, quanto nosso, para fortalecer esses dois espaços como espaços importantes do entendimento do que era ser brasileiro. Eu arrisco a dizer que a gente está agora gostando mais de tela de cinema ou de filme.
Estamos fazendo filme melhor do que futebol.
Ou de atriz do que de futebol.
Bota a Fernanda Torres nesse time aí, ô Ancelotti.
Eu diria isso. Eu acho que Fernanda Torres está batendo um bolão maior do que boa parte da seleção.
Afinal de contas, a gente está falando de soft power, né? Tem várias origens, várias fontes de emulação desse poder. O futebol não tem sido uma boa fonte, ou uma fonte forte, né?
Isso é um negócio super importante, porque a gente não pode deixar de levar em consideração que essa habilidade que nós brasileiros temos quando saímos do Brasil para qualquer outro lugar e você diz: sou brasileiro, e a pessoa dá um sorriso, ou sou brasileiro e a pessoa cita um jogador de futebol, é fruto do trabalho muito importante de invenção do que era o Brasil, que é isso aí, né, que é o soft power, a partir do futebol, assim. Eu brinco sempre que o fato é saudades do tempo que, quando a gente dizia que era brasileiro, as pessoas citavam Pelé, Ronaldo, Ronaldinho e por aí vai, né? E esse Pelé foi talvez o maior embaixador, o maior propagador de um jeito bom do que era ser brasileiro. E eu não sei se os jogadores têm cumprido esse papel do jeito que eles faziam no passado. Talvez Fernanda Torres cumpra um papel de um jeito mais legal do que os atletas nesse momento. E acho que é representativo também a sociedade brasileira achar que um gringo pode assumir o controle da seleção brasileira. Se fosse há 10, 15 anos atrás, essa seria uma conversa impensável. Mas o fato da opinião pública não se mobilizar contra o nome do Ancelotti, aí não tem nada a ver com o fato dele ser, ou a origem dele, ou qualquer traço xenofóbico, nada disso, né? É porque esse é um território muito brasileiro. E se a gente começa a achar que tem alguém que pode saber de treinamento ou de organização de time brasileiro melhor do que a gente mesmo, é um sinal de que isso não representa mais aquilo tudo como representava.
Muito bem. Eu teria mais 30 perguntas, porém a Janaína só me olhou agora e falou: Michel Cofarato está com a gente.
Janaína é nossa chefe.
Janaína é nossa chefe,
Segundo ela as... que é a nossa Ancelotti.
É, nossa Ancelotti. Misericórdia, ela respondeu. Misericórdia. Janaína Ancelotti, é, nossa produtora. Michel Alcoforado, nosso comentarista, que está conosco às segundas, quartas e sextas no nosso Pra Onde Vamos, em geral, sem resposta. Ou com muitas alternativas de resposta, o que é bom a beça.
CBN Madrugada. Comece sua noite bem informado, ouvindo um resumo de tudo o que aconteceu e do que será destaque nos jornais do dia seguinte. CBN Noite Total. Sua dose certa de informação nas noites da CBN. Sempre de segunda a sábado. Apresentação, Tânia Morales. Para onde vamos? As principais novidades sobre educação, cultura, comportamento do consumidor e tendências de consumo. Para onde vamos? Dentro do Estúdio CBN, Michel Alcoforado discute...